Agradecer a Vossa Excelência, em nome dos peticionários, portanto, a iniciativa de dar voz à preocupação das populações. Portanto, também justificar que o relator da petição é o Sr. Deputado António Costa e Silva, portanto, mas ele também, conforme já explicámos, hoje temos aí várias iniciativas e várias comissões a correr ao mesmo tempo, portanto, ontem não houve trabalhos parlamentares, portanto, acaba por comprimir o calendário para a quarta-feira. Portanto, está o Sr. Deputado Norberto Patinho, sou do PS, o Sr. Deputado João Oliveira do PCP, portanto, e eu do Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, vamos a nossa audição, portanto, vamos dar-vos voz. Portanto, não queria dar tempo, mas um tempo razoável, digamos assim, para expor o objeto da petição. Depois cada um dos grupos parlamentares terá a oportunidade de questionar e de refletir e de afirmar aquilo que melhor considerar e depois fazem uma intervenção final. Obrigado. Não sei quem é que... Sr. António Jorge, faz favor.
Posso? Muito obrigado por me receberem, portanto, pelo agradecimento por me receberem. De facto, a nossa preocupação em relação à construção do novo hospital do Alentejo, central do Alentejo e público em Évora, resulta de que este processo já vem desde 2009. Em 2009 foi feito um projeto do novo hospital, até por um arquiteto de nome, Souto Moura, e, portanto, está desde essa altura, portanto, em stand-by e vai sendo adiado constantemente a realização dessa construção. Acontece que, já nessa altura, era urgente. Em relação a 2009, já passaram 10 anos, portanto, a urgência é cada vez maior. As razões da urgência ressaltam de vários fatores. Fatores de necessidade de crescimento do hospital e de melhores condições técnicas para atrair, portanto, profissionais, médicos, enfermeiros e técnicos, que muitas vezes o facto de haver problemas de instalações e de funcionamento do hospital os afasta, porque este hospital é um hospital antigo com problemas graves que podem pôr em risco a segurança das pessoas que lá trabalham e dos doentes. Nomeadamente, uma das coisas que sempre me preocupou, eu fui diretor da cardiologia, fui eu que formei o serviço de cardiologia em Évora e estou reformado em grande parte porque adoeci, tive um ano doente e já tinha também atingido o limite de idade, mas continuo a ir ao serviço e as condições são semelhantes. No caso, o serviço de cardiologia fica no quinto andar e tem uma única escada de saída, e é o piso de cima, e tem um único elevador. Portanto, tem problemas de segurança. No caso de haver um incêndio, não há saída possível a não ser através das janelas. Porque isto foi medido, houve lá um teste de incêndio, feito pelos bombeiros e pela Proteção Civil, e demorou-se mais de uma hora para retirar um manequim pela janela, nessa altura. E, na altura, o chefe dos bombeiros disse-me que a escada não podia servir de ponto de fuga, elevadores nunca se podem em caso de incêndio, a escada não podia servir de ponto de fuga porque era a boca do incêndio, atingia temperaturas brutais. Porque, em princípio, o incêndio provavelmente vem do piso de baixo, vem da cave, e, portanto, exige condições. Portanto, isto sempre me preocupou. Há escritos sobre isso no hospital, relatórios. Eu, enquanto membro da Assembleia Municipal, denunciei isso no Conselho Municipal de Segurança, dos riscos que isso representava, como razão para a urgência do novo hospital. Uma das razões, que se calhar a mais importante. Por outro lado, é um hospital que está dividido em dois, pelo Hospital do Patrocínio e o Hospital do Espírito Santo, por uma estrada, portanto, que é uma estrada nacional, tida como nacional, que faz com que haja problemas logísticos e torna o hospital, a manutenção do hospital, muito mais cara, obrigado a duplicações de material, de pessoas, de funcionários, etc. Por outro lado, o hospital, um dos hospitais, que não é o hospital principal, o hospital do Patrocínio, no caso de uma emergência, os doentes têm que ser transferidos para a urgência de ambulância. Para 200 metros tem que ir à ambulância do INEM buscar o doente para ser transferido para a urgência, com os problemas que isso representa. Doentes acamados, doentes internados, etc. Portanto, tem que mudar de edifício. Por outro lado, há necessidade de mais valências. Eu, depois já da petição, o hospital tomou diligências e está a fazer obras em vários setores. Um é o balcão da pediatria, que está a ser, portanto, construído, que veio notícias em todos os jornais das condições miseráveis em que estavam a atender as crianças, mas esse está a efetuar-se. A necessidade de uma segunda sala de hemodinâmica também se está a efetuar, e a unidade de cuidados intensivos, que tinha só 5 camas, e para ter idoneidade para a especialidade tinha que ter mais uma cama, neste momento estão a ampliar e a construir mais. Portanto, esses aspectos, de qualquer maneira, não se perde o facto de terem iniciado estas obras, porque daqui até à construção do hospital são 5 anos, pelo menos, e portanto as pessoas têm que ser tratadas o melhor possível dentro desses 5 anos. E uma parte desse equipamento, portanto, serve para ir para outro hospital, para o Hospital Novo. De qualquer maneira, há problemas ainda de espaço. Não basta isto que está a ser feito. Por exemplo, dando o exemplo que eu conheço melhor da cardiologia, não há uma enfermaria para isolamento. Neste momento, um dos problemas graves que se põe é o problema das bactérias multiresistentes, e tem acontecido haver lá casos de doentes que são transferidos para lá e que trazem bactérias multiresistentes. Ocupa uma enfermaria de 3 camas, tem que ficar um doente sozinho e as outras 2 camas ficam impossíveis durante às vezes 1 mês e mais, e sem as condições próprias de um quarto de isolamento. É um quarto de isolamento provisório, feito ad hoc. Por outro lado, há especialidades que não têm espaço para existir. Por exemplo, há dificuldades na instalação da neurologia, a cardiologia não tem a possibilidade de criar uma nova sala de ecocardiografia, eco de esforço. Portanto, está a sala de eco é uma sala pequena e funcionam lá todos os ecos, com diminuição do número e aumento das listas de espera. O número de consultas também não pode ser ampliado devido ao espaço limitado. Portanto, há problemas técnicos e problemas de segurança, portanto, nesse hospital. Daí a razão da urgência. E, por outro lado, nós sabemos que, se não for feito até o final de junho a decisão da construção do novo hospital, ele será adiado para a nova legislatura, e com os atrasos que isso representa. Ora, uma coisa que já vai com atraso de 10 anos, com esta gravidade, ainda se atrasar mais sei lá quanto tempo, porque isso iria representar ter que recomeçar tudo de novo em termos da nova configuração da Assembleia, novo governo, etc., iria criar esses problemas todos. Portanto, assim, para já era o que eu tinha a dizer. Obrigado.
Obrigado. Não sei se tem mais alguma intervenção.
Se me for permitido.
Sim, acho.
Muito bom dia a todos, senhores deputados. Agradecer a oportunidade de nos darem de estarmos aqui, de alguma forma, a reforçar a necessidade da construção deste novo hospital. Queria só reforçar aqui a última parte que o Dr. Jara já apresentou. Eu penso que neste momento é consensual, pelo menos em termos das forças que existem em Évora ou na região Alentejo, a necessidade de construção deste hospital. Penso que quanto a isso, já tanto em termos dos partidos políticos como das várias forças e até das entidades de saúde, que é inevitável a construção deste hospital, eu queria reforçar a questão dos tempos. Porque em reuniões que temos tido, tanto com a ARS como com a direção do Hospital do Espírito Santo, fomos alertados para a necessidade de, até ao fim deste mês de junho, ser tomada a decisão do lançamento do concurso. Foram previstos neste Orçamento de Estado 40 milhões de euros. Temos uma preocupação grande em assegurar as fontes de financiamento que permitam chegar à estimativa que neste momento existe, cerca de 170 milhões para a construção do hospital e mais cerca de 10 milhões para as acessibilidades e que não estão neste momento descritas em, ou garantidas e, portanto, pensamos que é urgente garantir como é que vai ser feita a construção ao longo dos, 4 ou 5 anos que durará, mas também perceber que o concurso para a utilização deste, desta parte, destes 40 milhões que foram já orçamentados, que terá que ser lançado, a decisão terá que ser tomada pelo Conselho de Ministros agora já até ao fim do mês de junho. E, portanto, era só fazer essa nota que me parece, neste momento, estamos a cerca de 15 dias de decidir se de facto o hospital vai avançar ou não e dizer que da nossa parte, eu venho também da Câmara Municipal de Évora, dizer que há um forte empenhamento para que qualquer obstáculo que se sinta que aconteça para fazer parte da solução, tentar responder a tudo o que possa entretanto aparecer para que dentro de 15 dias possa haver uma autorização de lançamento do concurso. Muito obrigada.
Eu não quero acrescentar nada, o fundamental já está dito. Eu sou do movimento de utentes de Évora e para os utentes é uma urgência a construção de um novo hospital. Eu, por coincidência, ontem passei o dia no hospital em consultas, marcação de consultas e exames e tenho 34 anos e consigo facilmente passar de um hospital para o outro. Mas uma pessoa mais velha ou com dificuldades dificuldades em andar, eu ontem dei comigo a pensar como é que estas pessoas fazem, porque eu tive consultas no patrocínio, depois fui fazer as análises no Espírito Santo e exames no patrocínio e um outro exame no Espírito Santo. Isto é muito complicado. Uma pessoa que faz uma consulta externa e que tenha que fazer estes exames todos anda constantemente a atravessar uma estrada nacional, que é muito complicado, as condições são muito complicadas, o corredor de manhã estava cheio, havia idosos de pé e senhoras grávidas de pé, porque os bancos eram poucos e as pessoas que lá estavam sentadas também não estavam em condições de estar de pé para ceder o lugar a quem ali estava e precisava. São condições mesmo más. Apesar de ter uma equipa humana, uma equipa de pessoas bastante humanos e sempre disponíveis para ajudar e para ter uma palavra amiga. Também queria reforçar isso. Acho que gostava de ver o vosso empenho em que a construção do hospital avançasse quanto mais rápido, melhor.
Só posso dizer só mais uma coisa? Peço desculpa. Sim, foi feito um grupo de trabalho, nomeado pelo Governo, que falhou prazos. Só entregou o estudo que iria fazer para lançamento do concurso agora em finais de maio. E tinha ficado de entregar em novembro. E, portanto, foi adiado. De qualquer maneira, também lembrar que o Governo esteve em janeiro, portanto, e teve uma reunião com a direção do hospital e fizeram, portanto, a decisão da construção do novo hospital e os prazos que eles apresentaram, nomeadamente até maio ser feito o lançamento, já está ultrapassado. Portanto, isto veio mostrar que está tudo a derrapar e a urgência que há em tomarem-se medidas para ver que não derrape mais. Muito obrigado.
Obrigado. Uma nota ainda prévia, digamos assim, enquanto representante do relator, portanto, dizer que, portanto, o nós estarmos a ouvir-vos decorre da lei do exercício da petição, portanto, uma vez que a petição tem mais de 4.700 assinaturas, pelo menos na altura da entrega, possivelmente até já poderá ter mais, portanto, que é publicada em Diário da Assembleia da República, portanto, estamos aqui hoje a ouvi-los e também vai ser apreciada em plenário, portanto, dar estas notas. Em relação, saindo um pouco da posição de relator da petição, portanto, que também não sou, por aquilo que já vos disse, mas transmitir-vos também a opinião do grupo parlamentar do PSD, portanto, o grupo parlamentar do PSD valoriza e considera que com o Hospital Central do Alentejo, de Évora, portanto, seria e é, que é indispensável para melhorar a prestação de cuidados de saúde a toda uma região e ao país, ao fim e ao cabo, porque se melhorarmos uma região, melhoramos o país também. Portanto, e acompanhar também as preocupações, portanto, porque, de facto, no final de uma legislatura, ainda aquilo que seria o prazo, um prazo importante, que era o do grupo de trabalho, portanto, tem uma derrapagem de 6 meses, portanto, acaba por, de alguma forma, também nos interrogar qual é que vai ser o futuro em termos desta planificação, porque o que é facto é que o anterior governo viveu numa situação de emergência financeira, fazendo alguns investimentos que não aquilo que era o investimento fundamental, mas agora já passaram 4 anos, portanto, não sendo, não passaram, mas já passaram 4 orçamentos de Estado, portanto, e nunca foi claro, em termos de opção política, portanto, essa situação. Portanto, nós sabemos agora que entramos num período em que, muitas das vezes, se acena com a resolução de todos os problemas, portanto, será este, mas serão múltiplos em todo o país e em todas as áreas. Portanto, aquilo que queríamos deixar certo é, de facto, e deixar-vos cientes, é que o PSD estará envolvido ao máximo para que esta situação seja um sucesso, portanto, vendo com apreensão, tanto que até agora os passos que foram dados foram nenhuns, digamos assim, e estando nós ainda, de alguma forma, no ponto de partida que ainda não se iniciou. Passaria agora aos restantes grupos parlamentares, portanto, ao Sr. Deputado Norberto Patinho, em representação do grupo parlamentar do PS, também para fazer considerações ou alguma questão em concreto que aches por bem.
Obrigado, Sr. Deputado Relator. Uma saudação especial aos representantes dos peticionários e saudá-los pela vossa tomada de posição e pela iniciativa. Ao fim e ao cabo, uma iniciativa que, felizmente, o nosso quadro legal e a nossa democracia permite, que é uma tomada de posição a nível de cidadania. E dizer-vos que, relativamente ao que o Dr. Jara apresentou como retrato do hospital, nós conhecemos, portanto, os dois deputados que aqui estão conhecem-no ao vivo. O doutor, enquanto diretor de serviços do serviço de cardiologia, eu, enquanto utente do mesmo serviço, e testemunhei que, na verdade, as limitações em termos de infraestrutura, já por ocasião do momento em que necessitei dos serviços hospitalares, já eram deficientes, mas eram ultrapassadas e continuam a ser ultrapassadas pela grande dedicação e pelo grande profissionalismo de todo o pessoal médico, da enfermagem e outro pessoal que presta apoio nos serviços e que faz, por vezes, esquecer os grandes constrangimentos em que se trabalha no hospital. De qualquer das formas, a situação está nos limites. Os limites já foram ultrapassados. E é fundamental que este processo ande. E relativamente ao dizer-se que durante este governo nada se fez, eu julgo que uma machadada foi dada precisamente pelo governo anterior, porque o processo vinha em curso, estaríamos hoje, eventualmente, a preparar a abertura do hospital e já com as derrapagens normais destes concursos e dos processos da administração pública. O que é certo é que em 2011 o ministro, e esta capa da emergência financeira é uma capa que é utilizada para aquilo que dá jeito, e a emergência financeira deu jeito para que algo que era emergente e que era fundamental para a região e para os utentes, para os cidadãos do Alentejo, de uma forma geral, não se fizesse um investimento fundamental e que se parasse com esse investimento. Isto é um facto. E se o problema fosse o ter que parar para esperar, todos esperaríamos que, quando desenharam este quadro comunitário, as pessoas, os responsáveis do governo anterior, se tivessem lembrado que o Hospital de Évora tinha que ser construído com apoio comunitário e que necessitava, careceria de uma verba alocada para esta finalidade. As verbas disponíveis no atual 2020 eram zero, como todos sabemos, não havia qualquer verba, a não ser que a intenção fosse dar isto para a iniciativa privada, não havia intenção do governo anterior de avançar com este projeto, que agora todos se colam muito a ele e todos dizem que é fundamental e todos exigem a sua concretização. Nós continuamos coerentes, achamos que é fundamental. Também não estou satisfeito com os atrasos que têm acontecido ao longo do tempo da atual governação, penso que justificados, primeiro que tudo pela necessidade de uma reprogramação financeira que dotasse, portanto, este investimento de algum correspondente fundos comunitários, o que foi feito e o que está concretizado, em parte, com uma dotação que todos percebemos que é aquém daquilo que é necessário para a totalidade do projeto, mas que é um primeiro passo e é uma forma de mostrar a intenção clara de avançar com este projeto. Falou-se do grupo de trabalho, com certeza que este grupo de trabalho não concretizou as orientações que constavam de um despacho do Ministério da Saúde, penso que do início de 2018. De qualquer das formas, portanto, os motivos que foram, portanto, é um processo que tenho acompanhado pessoalmente, quer com várias iniciativas junto do Ministério, da senhora e do senhor Secretário de Estado, e de vários responsáveis, quer em termos regionais, da administração do hospital, da administração da ARS, e que, portanto, percebi e a justificação é aceitável, portanto, os timings, não estou por dentro desses timings para poder ser aqui um juízo, mas, portanto, os motivos que levaram, na opinião desse grupo, do mesmo grupo de trabalho, a este atraso foi uma necessidade de adaptação de um projeto que já tinha algum tempo, legislação atualizada que necessita, portanto, de haver uma revisão desse mesmo projeto, o que aconteceu e que, conforme o Dr. Jara também aqui referiu, foi tornado público que foi entregue ao Governo há pouco tempo, no final do mês passado, mas posso-vos dizer que da minha parte e da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tudo estamos a fazer no sentido de sensibilizar e de alertar o próprio Governo e as entidades competentes para a necessidade de se andar depressa. A vossa petição apontava para um desejo, que era a adjudicação em junho, isso já todos percebemos que é impossível, portanto a adjudicação só surge a partir de um processo, mas penso que aquilo que foi aqui atualizado, até porque esta petição tinha já tem um tempo de vida, que não é compatível com os dias que vivemos hoje, os prazos têm que ser atualizados, mas penso que se o lançamento do concurso ocorrer até essa data, será algo que nos deixa pelo menos um pouco mais confiantes relativamente ao processo e andamento do processo, e acho que é razoável e é concretizável se houver vontade e se não surgirem, pelo menos justificadamente, alguns motivos que levem a que isso não aconteça. Portanto, resta-me, portanto, não tenho mais questões a colocar-vos, portanto, a vossa petição é clara quanto aos objetivos. Eles não são concretizáveis no seu pleno devido a este atraso em que está a ser aqui apreciado. Se estivéssemos a apreciar aqui há uns 6 meses, eventualmente poderíamos apontar para estas datas, com certeza que estas datas que aqui propunham têm que ser atualizadas o dia de hoje. De qualquer das formas, há um sinal positivo, que é, na verdade, ter havido uma reprogramação financeira do 2020, em termos dos fundos que estão afetos à região, e a necessidade do tal cronograma, acho que é fundamental, a partir do momento em que o Governo receba e sabermos se toda a documentação e todo o processo está em devidas condições de poder avançar, portanto, é importante sabermos e fazermos contas para percebermos quando é que vamos ter uma situação que não passe pelo tal hospital dividido em dois, as tais necessidades, a segurança dos utentes, todos os problemas que o doutor aqui colocou e que eu subscrevo e que penso que ninguém se atreverá a contestar, porque são evidências mais claras e que nos obrigam a olhar, portanto, o futuro com alguma apreensão, mas também neste momento com a vontade política que foi manifestada e com os passos que têm estado a ser dados, também com alguma confiança que as coisas irão decorrer de acordo com as expectativas e o desejo que todos partilhamos. Dizer-vos também, é natural, portanto, vou tentar ouvir aqui o meu colega João, porque é importante também saber a opinião dele, mas depois peço-vos desculpa porque já me disseram, eu estou na Comissão da Agricultura e sou eu que, portanto, vou apresentar uma questão sobre uma determinada ação do Ministério da Agricultura. Fui eu que trabalhei esse processo e cabe-me a mim. Portanto, se tiver que sair um pouco mais cedo, não considerem como nenhuma deselegância, até porque eu estou por dentro, estou totalmente solidário com a população do meu distrito. E obrigado pela vossa iniciativa e pela vossa presença hoje aqui para nos darem algum, eu não diria muito mais esclarecimentos, porque infelizmente também não detêm o domínio do processo para nos dizerem que o processo neste momento tem mais isto ou menos aquilo, ou falta isto, ou é necessário aquilo, mas têm a vosso desejo, que eu também partilho, que é a necessidade de rapidamente darmos passos decisivos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado. Queria, naturalmente, em primeiro lugar, cumprimentar os peticionários, agradecer a exposição que aqui nos fizeram desta petição, em que, naturalmente, também eu próprio me envolvi na petição. Não vou puxar aqui dos antecedentes de ligação que tenho ao hospital, até porque eles são muito recentes, ainda ontem lá estive também a fazer exames e a tentar resolver o problema da mazela que tenho na perna, mas também já estive lá noutras circunstâncias, há muitos anos atrás, inclusive até a brincar para os corredores fora, quando era mais pequeno, ia lá ter com os meus pais. Mas não é disso que a gente agora aqui está a tratar, mas isso também ajuda a uma nota que eu acho que é importante do ponto de vista histórico. É que há muito tempo que a necessidade do novo hospital em Évora é reconhecida, aliás. Há aproximadamente 20 anos que surgiu pela primeira vez uma proposta no sentido da construção de um novo hospital. É verdade que durante algum tempo essa proposta não foi consensual e enfrentou muitas resistências, e em particular o PCP durante algum tempo defendeu-a sozinho, sem ter propriamente um apoio mais alargado relativamente a essa proposta. A verdade é que com o passar do tempo as coisas foram-se alterando e inclusivamente as outras forças políticas passaram a compreender essa necessidade de uma outra forma e inclusivamente a assumir publicamente a necessidade de um novo hospital. A verdade também é que nestes últimos 20 anos as coisas pouco avançaram e, de resto, só foram avançando em função dos calendários eleitorais. Aliás, eu julgo que não é arriscado dizer que nós, nos últimos 20 anos, tivemos, com exceção desta última legislatura, nós tivemos nos últimos 20 anos a discussão do hospital apenas em momento eleitoral. Chegámos a ter anúncios de que o lançamento do concurso seria feito em 2005, na altura por um Ministro da Saúde que estava há um mês de eleições e deixado de ser Ministro da Saúde, e que anunciava, o Ministro Luís Filipe Pereira, que anunciava que o lançamento do concurso havia de ser feito ainda em 2005. Tivemos depois, em 2009, todo o foguetório feito em torno do Luís Filipe Pereira. Luís Filipe Pereira. Era. Luís Filipe Pereira, Ministro da Saúde. Tivemos em 2009 todo o foguetório em torno das questões relacionadas com o novo projeto, que na verdade acabou por ficar na gaveta. Portanto, fez o projeto, mas nunca teve qualquer tipo de andamento, e inclusivamente, aliás, estava agora aqui a confirmar, o anúncio de que a construção seria lançada em 2005 foi feito no dia 7 de maio de 2004, pelo então Ministro da Saúde, Luís Filipe Pereira, numa deslocação que fez a Évora. Tivemos disto a repetir-se 5 anos depois, em 2009, em cima das eleições, aliás, a 2 meses das eleições legislativas, tivemos até a apresentação pública na Feira de São João do projeto arquitetónico do novo hospital do Alentejo. E de lá para cá as coisas de facto não avançaram. Não avançaram. E com exceção desta legislatura, em que ao longo dos 4 anos esta discussão esteve presente e teve muito presente e teve até alguns elementos de avanço, digamos assim, em relação a todo o processo que é necessário para o lançamento do concurso e para a construção do hospital, de facto só nesta legislatura é que as coisas se alteraram, porque a discussão não foi feita apenas em cima das eleições, tem sido feita ao longo destes 4 anos. De qualquer forma, nós estamos a chegar ao fim da legislatura, e eu não quero naturalmente ser pessimista, mas naturalmente considerando os prazos que estas coisas implicam, nomeadamente o facto de se tratar de um investimento que exige um concurso público internacional com prazos que são mais alargados do que um concurso que não tem essa exigência. Contando já com prazos de eventuais reclamações dos participantes no concurso que venham a ocorrer, muito dificilmente nós estaremos já em condições de garantir que a adjudicação da obra, que é aquilo que torna verdadeiramente irreversível a construção do hospital, muito dificilmente ocorrerá esta legislatura. E isso é de facto, se isso vier a acontecer, é de facto inaceitável que isso aconteça, porque não há justificação nenhuma para que o Governo tenha demorado tanto no lançamento deste concurso, nem há justificação para que o próprio grupo de trabalho que foi nomeado pelo Governo tenha arrastado todo este processo. Aliás, a adaptação que foi preciso ser feita da parte da equipa de arquitetura teve toda a abertura para ser feita rapidamente, inclusivamente com reuniões que decorreram em períodos de férias, de períodos natalícios e outras coisas, com uma total disponibilidade dos projetistas para fazerem as adaptações e as adequações que eram necessárias e com um arrastamento por parte desse grupo de trabalho que não se justifica nem se consegue compreender. Aliás, em fevereiro o PCP, em dezembro o PCP fez aprovar um requerimento da Comissão de Saúde para a audição do Grupo de Trabalho, a audição que só veio a ocorrer em fevereiro, e em fevereiro o Presidente do Grupo de Trabalho, que é o Presidente da ARS Alentejo, garantiu na Assembleia da República que até ao início de maio estaria todo o procedimento concursal preparado para que o Governo pudesse lançar o concurso. Até ao início de maio. Nós já passámos o início de junho e até agora não houve lançamento de concurso nenhum. E sabemos que o processo só foi entregue ao Governo no dia 15 de maio. E sabemos também que, entretanto, já há outras pedras na engrenagem a surgir, nomeadamente questões que têm a ver com avaliações de impacto que podem ser tratadas de outra forma, diferente daquelas que estão a ser consideradas. E de resto, já questionámos o Governo há duas semanas, fará amanhã duas semanas, que nós questionámos o Governo relativamente a esta questão, para saber exatamente quais são as medidas que o Governo vai tomar para acelerar este processo, para garantir que a adjudicação da obra seja feita ainda esta legislatura, para garantir que o processo se torne irreversível. Porque, naturalmente, aquilo que levanta-nos muita preocupação é a decisão da adjudicação da obra passar para a próxima legislatura, com toda a incerteza que isso cria novamente em relação a este processo. Porque na próxima legislatura não é só o problema do novo quadro político, nós não sabemos qual é que vai ser. E sabemos que hoje há um quadro político favorável a que o processo ande e possa ser concretizado, e na próxima legislatura não sabemos se as coisas não voltam para trás. Mas nem é tanto a questão da alteração do quadro político, é naturalmente o encaixe que essa decisão da adjudicação da obra vai ter num contexto económico, financeiro, orçamental, que será obrigatoriamente diferente daquilo que nós temos hoje. E, portanto, sem a adjudicação da obra feita ainda esta legislatura, naturalmente que esse elemento de garantia de que a decisão se torne irreversível desaparece. E, portanto, duas das pretensões que eram apontadas pela petição foram consideradas, relativamente às questões da reprogramação do quadro do Portugal 2020 e relativamente à utilização dos fundos comunitários para mobilização para o projeto, ainda que a parte da infraestruturação dos terrenos não esteja exatamente clarificada, e era uma clarificação importante de se fazer, se o Governo adianta ou não esse elemento, para que desse ponto de vista as questões também possam andar com maior rapidez, ou seja, que a infraestruturação do terreno possa ser utilizada mobilizando fundos comunitários, porque haverá alguma possibilidade mais eficaz de construir o hospital se assim for. Agora, a verdade é que o calendário, que é aquilo que é mais determinante, tem vindo a deslizar. Naturalmente, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, vamos continuar a intervir para que o sentido não seja o de novos deslizes no calendário, para que seja verdadeiramente o da concretização deste investimento, que não é um investimento apenas para Évora ou para o distrito de Évora. Aliás, o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, que tem um elemento que não fez referência, mas faço eu. O Sr. Deputado Cristóvão Crespo também é um dos interessados na construção deste novo Hospital Central Público do Alentejo, porque ele serve toda a região Alentejo, e o Sr. Deputado, sendo de Porto Alegre, naturalmente que beneficiará também com a construção deste novo hospital, que permite, em muitas circunstâncias, uma resposta de saúde que neste momento não existe, e permite, noutras circunstâncias, a substituição do encaminhamento para Lisboa, de utentes que podem ser tratados mais rapidamente, mais próximos, com menos transtorno para as suas vidas e em melhores condições do que aquelas que têm hoje. Aliás, ainda ontem, quando tive que fazer um exame, uma ressonância magnética no Hospital de Évora, foi curioso, porque tinha os dois doentes que fizeram duas ressonâncias antes de mim, vinham precisamente de Porto Alegre. Bem, se nós não tivéssemos capacidade no Hospital de Évora para fazer ressonâncias magnéticas, provavelmente seriam encaminhados para Lisboa, com todo o transtorno que isso implica e com toda a degradação, digamos assim, do acesso aos cuidados de saúde que isso significaria. Acho que isto é um bom exemplo de como é fundamental que aquele investimento seja feito para servir toda a região e para garantir a toda a região melhores cuidados de saúde, para que eles não tenham que ver-se duplamente penalizados por viver no interior e, em particular, no Alentejo.
Obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra aos seus peticionários, agradecendo que, tanto para não nos alongarmos muito, porque estamos... Por favor, doutor, agradeci então algum... para gerirmos aí o tempo. Bem. plenário. Sim. Pois, na próxima conferência de líderes, portanto, pode já definir-se o calendário, mas nesta altura ainda não está marcada a data da subida à plenária, portanto, para ser discutida em plenário.
O Alentejo, tirando o Alentejo litoral, e que representa um terço do país. Portanto, a densidade populacional não é muito grande. Por outro lado, é uma região turística por excelência e o turismo é uma das mais-valias importantes do nosso país. E os turistas hoje, cada vez, e turismo de uma qualidade, fazem exigências do ponto de vista do tipo de saúde a que têm acesso. E, portanto, isto também é importante do ponto de vista do turismo e do nosso produto interno bruto poder melhorar, portanto, porque é uma das mais-valias grandes do Alentejo, do nosso país e do Alentejo. Era mais ou menos isto que eu tinha a dizer. Obrigado.
Não tenho mais considerações. Faz favor.
Desculpa, queria só porque, infelizmente, o deputado Patinho já saiu e eu não percebi se o entendimento dele é que já não é, de facto, possível esta autorização de lançamento de concurso até ao final do mês de junho. Pareceu-me que para ele era já um ponto assente, quando a informação que eu tenho é que toda a documentação foi entregue, como já foi dito, no dia 15 de maio. Falta apenas a revisão do projeto por entidade externa, mas que temos informação que será entregue até ao dia 21 de junho e, portanto, que estará a tempo ainda de ser avaliado para o lançamento desse concurso logo na primeira quinzena de julho, que ainda permitiria, então, a utilização dos fundos do Portugal 2020. Ficámos um pouco preocupados, e como disse o Sr. Deputado João Oliveira, com questões levantadas pela CCDR quanto à necessidade de avaliação de impacto ambiental, que nos parece totalmente despropositado, sobretudo nesta altura, que já estamos em fase praticamente final de conclusão do processo, e que agora surgiu inesperadamente um pedido de documentação que levaria à isenção ou não, portanto está a ser colocada a possibilidade de não isenção desse estudo de impacto ambiental, e dizermos que não vemos de facto, e a reunião que houve com, tanto com a ARS como com a direção do hospital, como com a CCDR, estava mais ou menos assente que não haveria essa necessidade, tal como não houve para nenhum dos hospitais que foram construídos recentemente, sendo que as áreas, em termos de condições objetivas para essa isenção, as áreas estão dentro daquilo que é tido como não necessário para esse estudo de impacto ambiental. Portanto, o hospital tem menos de 10 hectares e a zona de estacionamento menos de 2 hectares, que são as condições objetivas. Portanto, essas estão resolvidas. Em relação às condições subjetivas, gostaria só de dizer que não é considerado uma zona sensível. O hospital está colocado em PDM, portanto, não, sem nenhum tipo de objeção ou restrição. Portanto, foi avaliado pelas várias entidades e nunca houve nenhuma referência a um cuidado especial ambiental. E, quando, da altura em que foi feito o projeto, foram feitos vários estudos de incidência ambiental de vários níveis e nenhum deles deu a existência de algum perigo ambiental. Portanto, não nos parece porque é que agora, extemporaneamente, na fase final do processo, que poderia levar a uma candidatura já ao concurso, não é candidatura, levar à abertura do concurso, mesmo no início de julho, que possibilitaria a concretização da obra, porque é que vem agora a CCDR perguntar por essa documentação. Portanto, estamos apreensivos e dizer que, da nossa parte, pensamos que estão cumpridos todas as condições, tanto objetivas como subjetivas, para a isenção da necessidade desse estudo.
Obrigado. Quanto à informação adicional, portanto, nós não temos na nossa posse informação adicional, portanto, agradecer o vosso contributo para a discussão e para o aprofundamento desta situação. Portanto, esperando nós que o processo consiga ser célere e que se consigam cumprir no final os prazos que possam ser compagináveis com o avanço do concurso. Obrigado.